Boa noite. É um prazer podermos estar juntos de alguma forma para ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus. Essa semana tem sido uma semana muito difícil, porque novamente pessoas estão passando pela dificuldade de ter os seus planos, os seus projetos, o seu trabalho parado, estagnado. Pessoas impedidas de sair de casa, crianças impedidas de irem à escola para poder estudar. Muitos sonhos têm sido interrompidos. Muitas vidas têm sido interrompidas. E hoje à noite, nós nos reunimos para clamar a Deus e para questionar o nosso coração se sabemos nos comportar diante das dificuldades da vida, se sabemos, se temos sabido lidar com as dificuldades e se sabemos fazer os nossos planos. Eu gostaria de começar nessa noite com duas perguntas. Como você se vê daqui a 5 anos? E como você se vê daqui a 10 anos? Obviamente que todos nós vamos ter uma resposta muito clara e objetiva. Eu quero estar vivo. Mas o que mais você espera da vida, espera de Deus para daqui a 5 e para daqui a 10 anos? Quero te convidar para voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso de número 24. A palavra de Deus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escava nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar a Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos ouvir a tua voz falando conosco nessa noite. Queremos meditar, refletir em algo que possa ser a luz no meio da escuridão. Em algo que possa nos projetar para vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos. Para a honra e para a glória do teu nome e não para o nosso benefício próprio. Fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há 3 anos atrás, eu fiz uma pergunta para os adolescentes da nossa igreja. Essa mesma pergunta, essas duas perguntas. Como você se vê daqui 5 anos e daqui 10 anos? Essa mesma pergunta eu fiz em 2 ONGs que eu coordenava, no Jardim Ângela e no Campanário em Diadema. Há 3 anos atrás, na mesma semana. As crianças de 9 anos a 15 anos no Jardim Ângela e no Campanário, elas responderam essa pergunta da seguinte forma: como você se vê daqui 5 anos e daqui 10 anos? Elas responderam: eu me vejo mãe. Eu me vejo cuidando de várias crianças. Ah, eu me vejo trabalhando. Os adolescentes, os meninos e as meninas deram essa resposta. Os nossos adolescentes deram a seguinte resposta: eu não me vejo como mãe ainda. Os meninos responderam: não me vejo como pai ainda, mas eu me vejo estudando. Eu me vejo fazendo uma faculdade. Eu me vejo concluindo um curso. Eles foram conduzidos a essas respostas porque desejavam imitar alguém. O pai que exerce uma influência sobre a vida dele, a mãe que exerce influência sobre a vida dele. Porque as meninas, no Jardim Ângela, uma das meninas, por exemplo, a Ishla, ela tem 14 irmãs, cada uma de um pai. Então ela quer ser como a mãe dela. É o que ela conhece do mundo, é o que ela conhece da realidade. Os nossos filhos querem ser como os pais, querem trabalhar, querem ter uma carreira, querem ter o sucesso. O problema do sucesso é que ele é subjetivo. O sucesso ele é estabelecido por aquilo que você coloca como meta. Se uma menina tem como meta o sucesso ser mãe aos 12, 13, 14 anos, esse é o sucesso da vida que ela procura. O outro tem como sucesso, tem como objetivo de sua vida uma carreira, ser médico, ser advogado, e estabelece para si isso como sucesso. Contudo, Jesus, nesse texto, vai nos ensinar o verdadeiro significado do sucesso, aquilo que devemos buscar em primeiro lugar na nossa vida, o que realmente é importante, porque temos acumulado horas de trabalho, temos acumulado horas de dedicação nos estudos, buscando sucesso na nossa vida. Hoje queremos ter sucesso contra essa maldita doença que tem destruído famílias, lares, sonhos, projetos, empresas, países. Queremos ter sucesso, mas o que é sucesso, biblicamente falando? Da perspectiva de Deus, o que é sucesso hoje para nós? O que devemos desejar como sucesso para as nossas vidas? Eu quero meditar então nessa noite, nesse texto, sobre o verdadeiro significado do sucesso. E o verdadeiro significado do sucesso está naquilo que vai além do que os olhos podem ver, vai além das circunstâncias, vai muito além daquilo que podemos comprar, podemos adquirir. O sucesso está em algo que podemos conquistar no interior do nosso coração, que não pode ser roubado, que não pode ser tomado de nós, arrancado de nós. Jesus traz grandes ensinamentos para nós cristãos no Sermão do Monte, em como devemos orar, de como devemos jejuar, da importância de dar esmola, de favorecer as pessoas, de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de dedicar uma vida em oração, coisas que são importantes para a nossa vida ética, moral, para conduzir a nossa vida. Só que na segunda parte, principalmente nesse texto, ele vai apontar dificuldades e trazer alguns alertas para nós, para que tenhamos cuidado na caminhada da vida, para que pensemos de quais são as formas corretas de viver e a quem temos entregado o nosso coração e a nossa vida, se ao desejo desenfreado de ter coisas, de conquistar coisas, de estabelecer a nossa carreira, de buscar sucesso profissional, ou de ter uma vida completamente dependente aos pés do Senhor Jesus Cristo. O amor ao dinheiro, ele vai colocar como sendo aquilo que vai destruir muitas pessoas, muitas famílias. E não é só o fato de ter muito dinheiro, mas de buscar ter dinheiro, ter sucesso, ter prazer, de conquistar coisas desenfreadamente. Para o nosso auxílio, ele estabelece dois mandamentos, um negativo e um positivo. O negativo, ele vai dizer: não se preocupe em acumular coisas, em acumular riqueza. O que ele quer dizer é que é absurdo alguém querer acumular para si mesmos tesouros que podem ser perdidos, tesouros que podem ser roubados, colocar toda a sua vida, colocar tudo que você é, tudo que você tem para conquistar, para ter. Ele vai mostrar quão absurdo é isso, porque nós trabalhamos desenfreadamente para ter determinadas coisas, que o ladrão pode roubar, ou que elas podem perder o seu valor, ou podem se tornar obsoletas. Quantos celulares deixam de ser úteis porque se tornam ultrapassados? A gente lutou para ter determinadas coisas, carro, casa, sacrificando outras coisas que realmente são importantes, como a família. Quantas pessoas deixam de ter o tempo com a sua família, ter tempo com seus filhos, com seus pais? Quantas pessoas têm deixado o essencial de lado, achando que ter o que o outro tem é o que é importante? Para isso, um filósofo francês chamado René Girard, ele criou um estudo chamado desejo mimético, desejo por imitação, de pessoas que têm uma sede incontrolável de ter aquilo que o outro tem, de ir aonde o outro vai, de viver como o outro vive, porque parece que aquilo é sucesso, parece que aquilo é felicidade. E à medida que caminhamos para conquistar a felicidade, o sucesso, pensando em coisas, nós temos perdido aquilo que de fato é importante e essencial. O segundo mandamento é: se você não deve se preocupar tanto em acumular coisas, você deveria se procurar, ou deve se preocupar em acumular tesouros no céu. E Jesus deu uma lista enorme do que são esses tesouros, como por exemplo, uma vida perdoada. Às vezes nos esquecemos de que esse tesouro, desse tesouro grandioso que carregamos em nós, somos alguém que foi perdoado pelo amor de Deus através da morte de Cristo Jesus por mim e por você. Não foi por toda a humanidade, não foi por qualquer pessoa, foi por pessoas que Ele amou, que Ele conhece o nome, que Ele estabelece um relacionamento com Ele. Ele nos amou. O tesouro de sermos perdoados, de termos não apenas sido perdoados, mas de termos as nossas orações respondidas. Que grande tesouro é poder falar com alguém que sabemos que está nos ouvindo e que vai nos responder em algum momento. E que se ele não responde sim ou não de imediato, nós sabemos que ele nos ouviu e que ele está preparando o melhor para nós diante daquilo que temos colocado para ele. Eu me lembro de uma missionária chamada Amy Carmichael. A gente conta essa história muito para as crianças. Ela, quando era criança, queria ter os olhos da mãe, os olhos claros. E a mãe dela disse: ah, se você orar, quando a gente ora, a gente pede uma coisa para Deus, Deus responde. E ela então orou e foi dormir, ansiosa para chegar no outro dia e ir até o espelho ver se os olhos dela estavam claros ou não. Ela amanheceu, correu para o banheiro, subiu em cima da cadeirinha, olhou no espelho e ficou triste. A mãe dela disse: olha, Deus não responde só sim para a gente. Ele responde às vezes não. Um dia você vai descobrir. Então ela foi trabalhar num campo missionário em que as crianças eram vendidas para serem sacrificadas. E naquele lugar só havia pessoas de cor negra que podia andar livremente naquele lugar. Então ela teve uma ideia de pintar com café a sua pele, escurecer a sua pele com café. E quando ela escureceu pela primeira vez a sua pele, uma amiga dela disse assim: Amy, você ficou perfeita. É como se você fosse uma de nós. É como se você fosse uma nativa dessa terra. Que bom que você não tem olhos claros. Porque se você tivesse olhos claros, você não poderia se passar por uma de nós para ser missionária aqui nesse lugar. Naquele momento, então, ela chorou agradecendo a Deus, porque agora ela tinha entendido por que Ele respondeu para ela não. Antes ela não tinha entendido e agora ela tinha entendido. Estamos continuamente preocupados, buscando a Deus, e não podemos nos esquecer de que Ele ouve as nossas orações, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo. Devemos crer e precisamos crer que Ele se relaciona conosco, Ele cuida de nós, Ele está ouvindo as nossas orações. Não apenas isso, nós fomos justificados pela fé. Jesus se fez pecado por nós, para que fôssemos libertos da nossa condenação. Isso é um tesouro, isso é um privilégio muito grande, ter isso dentro de nós, ter isso dentro de nós. São tesouros que carregamos, como a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus. São coisas que temos que outros não têm. São tesouros que desfrutamos que outros não desfrutam. Contudo, não é difícil encontrar pessoas que permitem o amor ao dinheiro, às coisas, arruinar a vida espiritual e o seu testemunho diante da sociedade, diante da igreja. Um exemplo está no livro de Josué, quando Acã, um soldado que foi para a batalha contra Jericó, ele cobiça uma capa, ele cobiça moedas de prata, um objeto de ouro, e ele rouba. Deus disse que eles iriam vencer uma batalha, mas que eles não deveriam tocar em nada e levar nada. Mas Acã olha para aquela riqueza, ele cobiça, ele deseja, ele toma para si e esconde na sua barraca. Na próxima batalha, Israel perde, porque alguém havia desobedecido a Deus e roubado o que não devia roubar, tomado para si algo que não deveria tomar. Acã é morto junto com sua família por causa de seu pecado. Muitos outros também tiveram a sua vida, parte da sua vida destruída, arruinada, ou passaram por grandes tribulações porque desejaram ter o que não deveriam. Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejou uma mulher que ele não poderia ter de forma alguma. E ele foi capaz de cometer assassinato por causa disso. Desejou ter o que não deveria ter. Desejou viver algo que não era o plano de Deus para a sua vida. Salomão também permitiu o amor ao dinheiro e às mulheres destruir a sua vida espiritual. Ananias e Safira mentiram para os discípulos quanto a uma venda que eles fizeram, dizendo que eles estavam entregando todo o dinheiro, quando estavam entregando apenas uma parte dele. Porque mentiram, porque viveram algo que não era o que Deus tinha planejado para a vida deles, porque viveram algo contrário à vontade de Deus, porque desejaram ser admirados, se sentirem uma vanglória daquilo que estavam fazendo, sentir honra quando deveriam apenas servir a Deus. Deus então os mata por causa dessa desobediência, por causa dessa mentira. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai falar sobre um jovem Demas, dizendo: tendo amado o presente século, me abandonou. Abandonou os planos que Deus tinha para a vida dele, porque amou outras coisas. Contudo, vemos o mesmo problema acontecendo hoje, quando pessoas colocam coisas e o seu trabalho e a sua casa acima de Deus. Quando colocam toda a sua energia, não apenas para acumular riqueza, mas para sair do vermelho, tentando fazer de tudo com as suas próprias forças para conquistar os seus objetivos pessoais. Tiago vai dizer algo impressionante sobre aquilo que estamos vivendo hoje, como nos comportamos. Ele vai dizer: nós fazemos os nossos planos da seguinte forma: hoje ou amanhã sairemos, compraremos, venderemos, negociaremos e lucraremos. Quando deveríamos dizer: se Deus quiser, se Ele permitir, hoje ou amanhã viajaremos, negociaremos, venderemos, compraremos e lucraremos. Se Ele quiser, se Ele permitir. Eu lembro que antes do primeiro lockdown, na semana do decreto do primeiro lockdown, Eu pedi o conselho para comprar 70 cadeiras. Eu tinha um plano de ver a casa cheia de crianças. E eu não perguntei, será que é isso que Deus quer? Eu saí comprando, saí fazendo planos, sonhos, sem me perguntar qual é a vontade de Deus. Quantas coisas fazemos na nossa vida sem nos perguntarmos, isso é a vontade de Deus? Deus quer que eu tenha isso, Deus quer que eu conquiste isso, Deus quer que eu acumule isso, Deus quer isso para a minha vida, Ele quer que eu seja essa pessoa. Contudo, a Bíblia não ensina em lugar nenhum que o dinheiro é um mal. E Jesus não está ensinando isso nesse texto. Ele está ensinando que não é o dinheiro ou os bens, os culpados e aquilo que é mal, mas sim os homens que não sabem como usá-los. Os homens que não sabem como usá-los. Deus criou todas as coisas para que elas servissem ao homem, para que elas fossem usadas pelos homens. Mas por causa do pecado, porque o pecado entrou no coração do homem, o homem perdeu o bom senso e o equilíbrio. E agora, ao invés de usar as coisas, ele se torna escravo dessas coisas. As coisas que deveriam ser boas, prazerosas, que deveriam nos servir. E a isso damos o nome de idolatria do coração. Coisas que passam a ocupar o lugar de Deus em nossa vida. O dinheiro, o carro, a casa, o salário, a profissão. Coisas que ocupam o nosso tempo, que não são pecados, mas que são um peso que nos impedem de prosseguir para estarmos em uma relação plena com Deus. Hoje, quando o homem entrega a Deus tudo que ele tem, a sua vida, quando ele redireciona a sua vida para Deus, ele passa por um processo de deixar as coisas que estavam em primeiro plano, em segundo plano, para que Deus ocupe o lugar de Deus em sua vida. É um exercício diário, contínuo e difícil, de retirar os ídolos do coração, colocar Deus como centro de nossa vida. Algumas perguntas são cabíveis nesse momento. É errado acumular dinheiro? É errado fazer provisão, se preparar para uma crise futura? É condenável ser rico? Eu não passo por esse problema. Mas algumas pessoas, então, ouvindo, vão falar assim, então é condenável, eu sou rico, eu vou ser condenado por Deus por causa disso? Todos os ricos, então, não vão para o céu? A resposta é não. Você vai para o céu, querido irmão. Não deixaremos de ir para o céu por causa do dinheiro. Deus não condenou José, mas usou José no Egito para que ele guardasse grãos, para que, por ter guardado, por ter se programado, abençoasse milhares de pessoas e outros povos, porque ele se preparou para uma crise. Salomão foi usado por Deus para dizer, vai ter, ó preguiçoso, com a formiga. Para mostrar a importância do trabalho, a importância de vivermos dignamente, trabalhando dia após dia, conforme a vontade de Deus. Zaqueu, um homem rico, foi considerado filho de Deus por Jesus. Jesus foi comer com ele na casa dele e foi julgado por isso. Um homem rico comprou para Jesus um túmulo, para que ele pudesse ser sepultado. Uma pessoa não é condenada por aquilo que ela tem, mas por como ela decide viver. Se para Deus ou se para desenfreadamente acumular riquezas para si. Seguramente o dinheiro pode ser uma grande bênção. se ele não é um fim em si mesmo. Imagine a bênção de ser usado por Deus para socorrer alguém em aflição. Meu Deus, quantas histórias eu conheço de pessoas que foram abençoadas porque não tinham e alguém tinha para compartilhar com ela. Eu conheço a história de um homem que estava no topo da vida artística, conhecido em muitos países, mas ele, conduzido por Deus, fez uma viagem, um cantor muito conhecido, fez uma viagem para a África, para fazer, sabe aquelas viagens missionárias? Na época ele gastava 15 mil reais, estou falando de 25 anos atrás, ele gastava 15 mil reais por mês para as rádios tocarem as músicas dele. Quando ele foi fazer essa viagem missionária, ele teve um impacto gigantesco. Ele descobriu que 15 mil reais sustentavam uma família de missionários durante um ano. E que algumas famílias de missionários viviam com bem menos do que isso durante todo o ano. Então ele decidiu não voltar para o Brasil, decidiu vender todo o seu estúdio, ofertar tudo para os missionários e decidiu deixar de ser cantor para ser um missionário em outros lugares, porque ele queria viver para abençoar vidas. Quando ele me contou essa história, a gente chorou junto, a gente louvou a Deus, porque ele foi me contando a história de pessoas que foram extremamente abençoadas por uma decisão que ele teve de compartilhar com outros aquilo que ele tinha. Já imaginou a bênção que é usar o que você tem para abençoar a vida de outra pessoa? O verdadeiro significado do sucesso está naquilo que vai além do que os olhos podem ver, além das circunstâncias, vai além de desejar determinadas coisas, mas de se ver sendo usado por Deus onde você está, mas também naquilo, no reconhecimento da soberania de Deus em sua própria vida. Está no fato de reconhecermos que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele conhece a minha vida, Ele conhece a minha história, as circunstâncias pelas quais me cercam, e Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu entendo isso, quando vivo uma vida de submissão a Deus, o dinheiro não é um empecilho, um entrave, mas uma bênção e uma ajuda. Foi em algo dessa natureza que Jesus estava pensando quando ele disse no verso 21, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O coração não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu até gosto daquele filme, um amor para recordar, em que o rapaz leva a menina, que ela tinha uma lista de coisas, e nessa lista, uma das coisas era: eu gostaria de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele leva até a divisa do estado, fala para ela pisar de um lado e de outro, e aí ela olha para a placa, ela está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas isso é brincadeira, nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que decidir se eu estou aqui na igreja ou se eu estou na minha casa. Não é, o nosso coração não pode servir a dois senhores. Porque o amaremos, em determinados momentos vamos amar um e odiar a outro. Vamos favorecer um e aborrecer a outro. Como em uma figura de linguagem que equivale a uma parábola, ele vai dizer nos versos 22 e 23 o seguinte: o olho é a lâmpada do corpo, portanto, se o teu corpo é sadio, todo o teu corpo será iluminado. Porém, se o teu olho está em más condições, todo o teu corpo será escuro. Então, se a própria luz em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Jesus está dizendo que assim como temos um olho natural que nos guia, que estabelece conexão com o mundo real, que nos projeta, temos também um olho espiritual que nos conecta com o Pai. E esse olho é como uma janela. Se uma janela estiver limpa, a claridade que entra por ela, se ela for transparente, limpa. A luz que entra por ela ilumina completamente o ambiente. Mas se a janela está em péssimas condições, ela está suja, manchada ou fosca, a luz não entra como deveria entrar e não ilumina como deveria iluminar. Então a percepção que se tem das coisas não é verdadeira e real. E é isso que ele está dizendo para nós. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração. As janelas que nos fazem ter uma relação com Deus, que nos fazem olhar para Deus, que nos fazem perceber quem Deus é e o que Ele é para a nossa vida, precisa estar cuidada, precisa estar limpa, para que percebamos qual é a verdadeira vontade de Deus para com as nossas vidas. Precisamos cuidar da nossa vida para que não venhamos a cair na tentação de servir desenfreadamente aos nossos desejos, às nossas vontades, porque não enxergamos quem Deus é e o que Ele quer para a nossa vida, porque a nossa cosmovisão cristã, a nossa ética cristã, a nossa relação com Deus é uma relação fraca, fragilizada, de domingo, em que se vive para Deus apenas no domingo, e nos outros dias vivemos como queremos, como desejamos, para alcançar o que queremos. O olho é considerado então a janela pela qual a luz entra. A cor e o estado de uma janela decidem então se a luz é boa ou se é ruim. Você consegue perceber as coisas espirituais claramente? Ou as preocupações é que dirigem a sua vida? Jesus não estava falando aqui contra a riqueza. Ele não estava falando, ele estava falando, na verdade, contra uma desastrosa preocupação com bens materiais. Jesus está falando sobre o que governa a nossa vida, sobre o que controla os nossos passos, o nosso pensamento, a nossa mente, o desejo, a vontade ou a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Estamos passando pelo que estamos passando e entendemos que Deus é soberano sobre tudo isso? Ou lutamos desenfreadamente para resolver os nossos problemas sem considerar que Deus quer que estejamos vivendo essa vida que estamos vivendo, para aprendermos coisas que iremos aprender se tivermos os olhos espirituais abertos e atentos para aprendermos? Podemos dizer, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque creio que tu és soberano sobre todas as coisas. Não é sobre não estar doente, não é sobre estar empregado, não é sobre estar com a família reunida e estar bem fisicamente ou emocionalmente, é sobre eu entendo que a história está debaixo das mãos de Deus e que eu preciso me refugiar nele no meio da tempestade. Foi um desafio para os discípulos quando eles viram um homem andando sobre as águas, crer que aquele homem era Jesus e que ele faria tudo se acalmar. Vimos até aqui que é possível colocar o coração no lugar errado quando não enxergamos além das circunstâncias. Vimos que é possível dirigir a mente na direção errada quando não reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Contudo, o texto ainda aponta para o risco de termos a vontade desalinhada com a vontade de Deus, uma vontade sem harmonia com a vontade de Deus. Por isso, o verdadeiro significado do sucesso, de uma vida de sucesso, está naquilo que vai além do que os olhos podem ver, no reconhecimento da soberania de Deus em nossa própria vida e na submissão à vontade de Deus. Ter sucesso na minha vida passa pelo crivo de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, porque não é sobre chegar em primeiro lugar, não é sobre ser o primeiro da sala, mas ser aquilo que Deus quer que eu seja, hoje, aqui. É sobre isso. Não é sobre ser o mais rico, ou sobre ter o maior trabalho, ou o trabalho mais reconhecido entre os homens. É sobre ser aquilo que Deus quer que eu seja, e viver aquilo que Deus quer que eu viva. É sobre isso. Isso é o verdadeiro significado do sucesso. Eu sou quem Deus quer que eu seja. O versículo final de nossa sessão lida com a incompatibilidade de servir a Deus e a riqueza. Mamon era uma palavra usada para se referir a bens e a riqueza. A bens materiais e a riqueza. Essa expressão no nosso texto tem um sentido de aquilo em quem o homem confia. Pode ser o seu trabalho, o seu intelecto. Eu acho muito interessante que às vezes a gente coloca só o dinheiro como sendo um empecilho para estar com Deus. Mas a Andrea Vargas, uma doutora sensacional, que veio aqui falar sobre sexualidade, uma vez nós estávamos conversando e ela disse o seguinte para mim: o que me impediu durante grande parte da minha vida de ser cristão era o conhecimento. Eu achava que ser crente era abandonar o conhecimento. Eu tinha dificuldade de entregar tudo a alguém. Eu queria saber, eu queria controlar, eu queria ter o domínio sobre tudo, saber tudo e controlar todas as coisas. E um dia eu percebi que eu não poderia controlar todas as coisas. E Deus então entrou no meu coração e me fez viver a vida que eu vivo hoje. Mamon, originalmente, foi escrito, era soletrado com letras minúsculas, mas passou a ser soletrado com a primeira letra em maiúsculo para designar um Deus a quem a pessoa se submetia. Uma riqueza, um poder, alguma coisa. Esse desenvolvimento linguístico se repete na vida de muitas pessoas ainda hoje, que deixam coisas tomarem o lugar de Deus em sua vida, controlar sua vida, os seus desejos, os seus anseios. E muitos pensam que podem fazer uma aliança com as riquezas, com a sua ambição e com Deus. Não dá para servir dois alvos, glorificar a Deus e a si mesmo. Uma escolha precisa ser tomada. Porque ou vamos odiar um e amar a outro, ou vice-versa. Mamon é apresentado como um senhor a quem a pessoa serve com devoção, a quem ama. Você ama a Deus mais do que a si mesmo? Ama a Deus mais do que o seu trabalho? Ama a Deus mais do que a sua conta bancária? Ama a Deus mais do que a sua vontade de sair do vermelho? Ama a Deus mais do que as dificuldades. Você ama a Deus sobre todas as coisas? São Paulo, a terra da garoa, é uma cidade em que um ídolo fica muito evidente e muito claro: o emprego. Uma pessoa desempregada não quer, em São Paulo, uma pessoa desempregada não quer encontrar com os amigos. Porque parece que junto com o "e aí, tudo bem? Onde você está trabalhando?" Parece que é assim que as pessoas conversam em São Paulo: "E aí, tudo bem? Onde você está trabalhando? O que você está fazendo?" As pessoas se sentem obrigadas a ter um trabalho, a ter um bom trabalho, a ter às vezes mais de um trabalho. Eu tenho um casal de amigos que cada um trabalha em dois trabalhos. E não são só eles, tem outras pessoas também que muitos conhecem, que vivem essa vida. O trabalho parece que é uma coisa assim: se eu puder ter mais de um, mais de dois, mais de três, eu vou ter. Em São Paulo isso é muito forte. O trabalho definitivamente em São Paulo é um Deus que tomou o lugar do Deus verdadeiro. Se alguém ama a Deus, ele precisa provar isso. E provar isso por meio de uma vida totalmente devotada a Ele. Devoção a Ele. Colocando tudo que você tem, seu dinheiro, o tempo, os dons, tudo a seu dispor. Eu quero compartilhar rapidamente duas histórias sobre isso. Quando eu era criança, eu vi um presbítero dar uma aula de escola dominical sobre dízimo. E ele começou com a seguinte introdução. Então, hoje eu vou dar uma aula sobre dízimo, mas eu não poderia dar essa aula sobre dízimo porque eu nunca dei dízimo. Mas eu vou ensinar sobre dízimo. No final da aula, ele disse, encerrando esse primeiro momento, ele disse assim, porque eu acho que o meu dízimo vai me fazer falta. Um homem no final da aula, um senhor levantou o dedo e disse assim para ele, se Deus tirar o seu salário e te fazer viver com o dízimo, você vai sentir falta do seu salário? Esse homem que vivia desenfreadamente por conta do dinheiro, perdeu a relação com seus filhos, ele ainda está vivo, ele perdeu a relação com seus filhos não querem vê-lo. Ele perdeu a relação com a sua esposa não quer vê-lo. E ele vive hoje como morador de rua. Como morador de rua. Como isso aconteceu na vida de um homem que ganhava 30 mil reais, eu não sei. Foi o que ele disse na época. Eu não sei, mas isso aconteceu. Porque a palavra de Deus diz que quando eu coloco algo no lugar de Deus, que não é o Deus verdadeiro, à medida que eu consumo isso, à medida que eu busco isso, isso consome a minha vida. Completamente. Arrancando de mim tudo que é precioso e que, tudo que vem de Deus. Uma outra é positiva. Estávamos terminando o ensaio antes do culto, não aqui nessa igreja, mas numa outra igreja, e o tema dízimo entrou. E eu fiquei tão feliz com o que o guitarrista disse para mim. O guitarrista disse assim, em uma conversa com um amigo, ele falou assim para mim, e eu tomei isso como verdade no meu coração. O dízimo não é porque Deus precisa dele, é para eu entender que eu preciso de Deus e não de todo o dinheiro que eu tenho. É para exercitar a minha confiança em Deus. Naquela mesma semana, eu sempre almoçava no mesmo lugar, o dono do lugar falou assim, o dono do estabelecimento, do restaurante, falou assim para mim, Alisson, vamos fazer uma fezinha aqui, ó, tô fazendo um bolão e tal, vai que a gente ganha e fica rico. Falei, cara, não perco meu tempo jogando isso não. Ele virou para mim, eu não perco tempo é jogando dízimo. Eu não dou dízimo em igreja, eu não vou na igreja, não dou dízimo de jeito nenhum. Eu olhei para ele e falei, eu não estou dando R$5, mas tenho o prazer de dar muito mais do que isso para Deus na casa do Senhor como dízimo, como oferta. E ouvir da voz, da boca do guitarrista, aquela expressão, é para que eu exercite a minha confiança em Deus, aquilo foi lindo, foi maravilhoso. Precisamos fazer uma escolha, é uma escolha, entregar a Deus tudo que temos, tudo que somos, colocar à disposição dEle, para que Ele nos use, e esse momento de pandemia é perfeito para isso. Dê a Deus, dê às pessoas aquilo, compartilhe com as pessoas aquilo que Ele te deu. Compartilhe, você tem mais do que o que você precisa, compartilhe como muitos têm feito. É um pedaço de pão, é um prato de comida, é dinheiro, é ouvido. As pessoas precisam, elas querem ser ouvidas, elas querem conversar, é tempo, dê a elas o seu tempo. Dê aos seus filhos o que eles precisam. Dê à sua família aquilo que eles precisam. Sirva a Deus com o que você é, com o que você tem e aonde você está. Judas, né? Judas negou, traiu Jesus. Porque o que Jesus era, não era importante para ele. Judas tinha outros planos, outras expectativas quanto a Jesus. E por isso ele negou, ele traiu Jesus. Hoje muitas pessoas têm negado a Jesus, traído Jesus também, porque tem expectativas que não são verdadeiras quanto ao que ele ofereceu para nós e oferece a nós. Ele não nos oferece uma vida perfeita, uma vida com sobra. Ele nos oferece a seguinte vida: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem negado a si mesmo todos os dias? Você tem carregado uma cruz? Quando as pessoas olham para você, elas veem o sinal de Deus sobre a sua vida? Um outro exemplo positivo, muito lindo, é o de Paulo, quando ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Concluindo, viver de acordo com os ensinos de Jesus nos conduz a uma vida boa, a uma vida que pode resistir às tempestades. Jesus não está exigindo de nós, de forma alguma, que para obtermos a sua bênção, precisamos viver de tal forma. O que precisamos perguntar não é o que tenho que deixar para seguir Jesus, mas em vez disso, o que deixarei de experimentar, se não seguir a Jesus? E a resposta é muito clara: perderemos a oportunidade de viver uma vida maravilhosa e boa, uma vida na dimensão do reino de Deus, do amor de Deus, que nos acalma, que nos conduz, que nos traz paz em meio a qualquer tribulação. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Quero te convidar a louvar a Deus, fazendo dessa música a sua oração, dizendo: Senhor, eu quero ver além das circunstâncias. Eu quero ter a minha vontade alinhada com a tua vontade. Eu quero viver uma vida de submissão ao Senhor, para a honra e para a glória do teu nome.